Vai com aquele mascotinho novo da Copa do Mundo.
Caralho, dude. Qual foi o nome que...
Fuleco. PlayStation Fuleco Edition.
PlayStation Fuleco.
O que me entristece é... A internet hoje acredita em qualquer coisa, né? Inventaram que Fuleco era cu. Aí pronto, né?
Pronto.
O mascote da Copa chama cu. Aí botaram um verbete no dicionário popular que todo mundo edita igual a Wikipédia. Pronto, é a verdade universal.
Pois é.
É que nem
Mas, olha, faz todo sentido, porque vai...
os gringos acreditaram e pensaram que era verdade.
Vai ser PlayStation
O que me irrita
Fuleco.
mais é que são pessoas, que alguns conhecidos meus da UF, gente que faz mestrado e doutorado, cai nessa tipo de sapinho.
Caralho, velho.
Dá vontade de
Que
socar e
cai o
falar:
quê?
devolve teu título, desgraçado.
Rasga
E
uma
vem,
desse cu,
sabe, né?
velho, sério.
Follow my lead if you're ready to be free. Falling in love with the sound of music, yeah. The heels are alive with the sound of the speed. Let the back beat.
Olá, mundo! Olá, crianças, meninos e meninas. Está começando mais um Stratcast. E eu não sou o Giancarlo. Eu sou esse que trabalhou aqui uma vez e tá aqui invadindo porque é assim que funciona o sistema. O sistema é bruto. E está no Stratcast, que eu acho que é um podcast do Strat Game, que eu acho que é um podcast games de um Strat Games. Não tenho certeza, foi o que me disseram.
Não sabe porra nenhuma, né, cara? Você tá perdido.
A gente tá com o Diego, com o Jean e com o Zé também, que é do site.
Estamos invadindo aqui, avisando.
Vocês aceitaram
que provavelmente rola uma futura compra.
É, vou contar, né?
Vamos fazer notícias no fim do ano, na nova geração de blogs do Brasil.
Como dizem por aí, vamos fazer uma parceria, né?
Trocar um link.
Trocar uns banners aí, R$5. Tamo vendo. Mas eu sou roxo hoje porque. Que é assim que funciona, no Terra Sem Lei.
Ganhou no Pedra, Papel, Tesoura.
E hoje a gente vai falar de coisas aleatórias, porque a gente não tem pauta. Então, é assim que funciona, minha cabeça tá coçando pra caralho hoje. Caralho. É, aí...
Falando em coisas aleatórias.
É.
Cara, a noite de hoje vai ser longa, velho.
Now we're flying away, my funky crew, and now we're gonna live right. New life in a brand new city, we're stylish, living it up, living pretty. But we'll never ever stop the funk, we'll keep the dance alive while we run. For life we'll be the funky smile. Primeiro tema já assim, seco, lindo. Hoje, Microsoft chegou. Oh, vocês estão acordados aí? Dia 21 de maio, nós vamos fazer um live stream, um evento. The Next Event of Microsoft, a parada big.
Sabe aquele nosso videogame que vocês estão falando aí o tempo todo que é 720?
Né?
A gente ia falar se é verdadeiro ou não, né?
Que inclusive eu conheço uma pessoa de um tal de Arena que fez uma aposta.
É, que ia tapar na bunda.
Eu tô doido pra ver o resultado dessa aposta.
Se fosse S20, eu até ajudo ele a pagar.
Mas esse evento é pra anunciar o novo Xbox, de repente eles vão anunciar só um novo Halo e tal. E pegar todo mundo de surpresa.
Pegadinha do malandro aí, tosca.
Mas
eles disseram que é Next Xbox, né?
É, não, né? Nova geração. Então, pode ser Xbox, Star Trek.
Nova geração e tal.
Não, como a nova geração, a gente conhece a Microsoft.
Como, John?
Certeza! Multimídia. Ah, porque agora com o Xbox novo, você vai poder ver um projetor dos seus novos filmes. Você
na
vai poder
verdade,
começar com
você
suas músicas.
Não vai entender nada. Vai ser Zune 2. Anota aí.
Puta que pariu.
Vou relançar aquele sucesso que foi Zune.
Não, mas sério.
Olha, falando, eu acho que vai ser só Xbox, hein? Porque até o nome aqui tá.
Não, mas o Diego.
A imagem,
eu já vou dizendo pela terceira vez que eu gostaria muito que o nome fosse Xbox Infinity. Eu realmente gostei desse nome, cara, sério.
Eu queria tecer meus comentários, nada relevante, já que me disseram hoje que eu sou horrível e eu não presto para nada.
Antes que você comece, só queria dar uma notinha. Em vez de 360 fosse Xbox radiano, eu dava moral.
Nossa!
Putz, piadiano.
Eu ia dar muita moral se fosse Xbox radiando, viu?
Quem chamou esse cara aí?
Quem porra, fui cara? Eu.
Enfim, eu só queria falar que, primeiro, demorou, porque é 3 é logo aí. Segundo,
Data da E3.
Hã? É em junho, dia 10 já.
Data perfeita. Eu achei que a PlayStation fez muito antes do que o necessário.
Você achou?
Ninguém mais fala de PlayStation 3, de PlayStation 4, né? As pessoas esquecem muito rápido das coisas.
Então. Não, eu sei, mas assim, eu acho que todo mundo falou, todo mundo tá com a imagem na cabeça, todo mundo tá com aquele hype de, tipo assim, o hype subiu, desceu, mas ele tá guardado nas pessoas, e quando chegar E3, a Sony vai lembrar. Então, lembra o que a gente falou? Todo mundo lembra. Caramba, foi isso, foi bom. Tipo, esse tipo de hype que às vezes eu sinto, que é aquele hype que você tem, você guarda por um tempo, porque ele não foi falado muito tempo, mas quando ele é falado de novo, esse hype volta. E eu acho que, apesar dos pesares, a conferência da Sony foi maneira, foi linda.
Eu gostei.
Beleza. 2 horas, né? Enfim.
Só foi 3 meses muito cedo.
É. Não, eu queria ter visto mais, né? Mas foi bom.
Não, mas, ô Zé, entenda que foi cedo por um ato de necessidade. Porque a Sony não tá muito bem.
Não tá muito bem. O que fica melhor pra imagem dela? Se é o que ataca primeiro ou o que dá rasteira depois que o inimigo anuncia o produto?
Essa é o
que ataca. A rasteira não ia ser bem melhor, né? A Xbox não, anuncia.
Mas isso aí você tem que contar que o PlayStation 4 vai realmente ser melhor que o Xbox,
né? Sim, e como uma boa empresa, a gente tem que saber
disso. Ou não, né, cara? Não. Calma, não vamos contar com o fiofó da casa.
Não, eu digo, pra dar a rasteira, eles tinham que estar muito seguros de que eles iam realmente conseguir passar a rasteira.
Não, mas eles atacaram primeiro sabendo, eu acho que eles atacaram primeiro sabendo que ia dar certo. Eles montaram a parada sabendo que ia dar o que falar.
Bem
ou ia...
no produto que eles projetaram.
E tem uma coisa que a gente falou na gravação quando eles anunciaram o PlayStation 4, que eles não anunciaram uma cacetada de coisa, né? Então agora a Microsoft anuncia o novo Xbox, eles falam, olha a imagem do console aí, do PlayStation 4, esse recurso, olha esse outro, que eles não anunciaram.
Eles podem fazer isso, tanto que foi um ato desesperado, sim, da Sony. Não tem como questionar, tanto que o Yoshida lá, o presidente da Sony, falou, então, a gente não tem a foto do console porque ainda tá em desenvolvimento. Foi mal. Aquele emoticon de tipo, desculpa aí. E, então, esse ato desesperado da Sony gerou outro ato desesperado da Microsoft, que todo mundo falou... Depois que a Sony fez o sucesso, entre aspas, todo mundo olhou pra Microsoft. E agora? Vocês aí?
Olha, o problema da Microsoft foi nem isso. Pra mim foi aquela ridícula coisa do Always Online.
Não. Também.
E eu acho que não vai rolar.
Eu também acho, cara. Isso daí é um boato que a galera tá levando isso muito a sério.
Não, mas, então, mas a partir do momento que Microsoft... você tem um cara dentro da Microsoft, aquele Adam Ort, que tweetou, tipo, pode não ter nada a ver, mas a partir do momento que ele trabalha pra Microsoft, ele conhece...
Dentro da parada, né, bicho?
De dentro. E ele comentou, defendendo e comparando o Xbox a um aspirador de pó, eu tenho minhas dúvidas se isso pode ser que nem os jogos usados, que a Sony esquivou dizendo, não, só com essa coisa. Pode ser também, mas...
Não, mas algum esquema pra combater jogo usado é diferente de ter realmente o Always Online, né?
Não, Diego, eu tô falando em comparação dos rumores. Que o PS4 tinha rumor que ele usava jogo usado e foi desmentido não teve isso. Eu tô falando essa mesma coisa, tipo, ele vai ter um recurso de Always Online que não seja tão grande como foi comentado nos rumores, entendeu? Ele pode continuar, mas seja mais amenizado como foi o negócio dos jogos usados do PS4, entendeu? Uhum. Tipo, ele vai estar lá, mas vai estar em menor escala ou não vai estar em nenhum momento.
É, porque na real o próprio Play 3 tem jogos que são always online, né? E jogos single player, tipo, tem acho que é o Bionic Command.
O Bionic Command Rearm é da Capcom, se não me engano, ele tem esse recurso. Mas é porque são muito poucos jogos mesmo, por isso não tem muito impacto. Sim. Parece que foi uma meia dúzia de jogos que foram lançados só na PSN que tem, tá ligado?
Ou seja, tipo, isso não é algo nem que o console em si tem que suportar, isso é algo que
é nível do jogo. É, exatamente, não foi isso, nem é coisa da Sony, é coisa de quem fez o jogo, tá ligado? No caso do PS3. Mas quando essa decisão de ter o Always Online passa a ser uma decisão da fabricante do console, aí já é um negócio mais complicado mesmo.
Uhum. Sim. O que eu acho que, o que eles vão fazer lá, eu acho que a gente meio que não pode pegar muita inspiração a Sony, tipo, tá, eles olharam pra Sony, eles podem, tipo, moldar o que eles vão fazer, mas o que eu acho é que o approach deles no console vai ser diferente. Eu tô apostando que a Microsoft pensa que, ah, tem três aí, logo aí, então vamos falar uma coisa que, tipo, o multimídia. É bem provável que ela já comente algo de multimídia agora, porque o Xbox já virou essa parada, tipo, cara, Netflix, cara, não sei o que, não sei o que. Comenta algo e trazendo pra Next Gen, tipo, algo mais tipo como o cara do Gaikai fez, tipo, caramba, agora você vai poder cloud, você vai ter um aplicativo, sei lá, no seu computador,
tem botão vai poder share,
stream. Pode ter essa parada mais lúdica, assim, do Xbox. E vai ter um Call of Duty que saiu agora, esse Ghost, esse rumor. É bem provável que eles coloquem um Call of Duty, tipo,
ou então Call foi daí que veio a piada do StarCraft e Ghost.
Sim. Que o novo Call of Duty vai ser Call of Duty Ghost.
É, porque vai sair o Call of Duty decente desse ano, vai ser, anota aí, mais uma de Diego Dinar. Vai ser pro PlayStation 4 e pro novo Xbox, e o Call of Duty Ghost vai ser um Call of Duty mais fraquinho pro Play 3 e pro 360. Igual aconteceu com o Call of Duty 5, que saiu pro Play 2
não foi,
também. Mas
não foi confirmado que ele vai ser na Next Gen?
Eu acho que não.
Então, talvez aí ele possa ser confirmado pra Next Gen. Esse Ghost seja o carro-chefe. Tipo, olha aqui o nosso Call of Duty.
Não, mas ele foi confirmado, assim, pelas imagens que saíram, eram pra PlayStation 3 e Xbox.
É, sim. É
assim, tudo bem que não quer dizer nada, que é só uma imagem que qualquer um pode fazer, mas...
Não, mas eu tô falando, tipo, sei lá, eles podem chegar, tipo, caramba, a gente vai ter exclusividade de DLC durante 5 horas, depois vai ser livre pra todo mundo, esse negócio da Microsoft que tem o Call of Duty. Sei lá, ah, meu Deus do céu, DLCs exclusivas, como se alguém se portasse com isso. E esse tipo de coisas bobinhas. Eu não espero que ela mostre outros jogos quanto a Sony mostrou.
A Microsoft também não tem muito estúdio, né? Então, não tem.
É mais fácil dela mostrar mais do console do que
ela vai
jogo.
Mostrar mais um Halo, só que tipo.
O Destiny. Destiny vai ser para Xbox também, não vai?
Sai, vai ter. Parece que vai ter coisa exclusiva pro Play 4, alguma coisa assim. Mas ele sai para
Xbox. Eles podem falar do Destiny. Porque assim,
engraçado... Mas aí é que a gente tá falando de quem tem vantagem. Porque a partir agora, se eles falarem, ah, sai pro Xbox o Destiny, sai pro novo Xbox. O pessoal vai falar, ah, legal, mas já vai sair pro Play 4, né? Tipo, não é grande novidade. Então.
Mas ou pode ter aquela coisa. Eu não sei se alguém pensa assim, mas tipo, caramba, eu vou comprar o Play 4 só pro Destiny. E eu não vou comprar o Xbox, tá vendo? Aí lança o Destiny, ah, vou comprar o Xbox porque eu já conheço o Xbox 360 e tal. E tem pessoas assim, então acho que...
O pessoal que já tá familiarizado com a marca e tudo mais.
É, que quer comprar de novo. E o engraçado a gente falar de profetizar, por exemplo, assim, o que vai ser mostrado, porque... Pode não ser, pode ser, bem, por exemplo, o negócio dos indies, eu realmente estou muito curioso de como é que a Microsoft vai virar essa mesa, porque já todo mundo já escreveu o texto dizendo, developer, dizendo que é horrível trabalhar com a Microsoft.
Não sei, e eles, eles tem que lembrar que eles mataram o XGNA também.
Né, eles estão dando, esse aí foi tiro do pé, seguir tiro do pé. Vamos ver agora, o que eles fazem pra consertar o pé deles.
Não, o que no caso eles podem fazer outro tipo de ferramenta, no caso, pro Xbox 720, sei lá, o novo nome, estranho. Eles podem fazer um novo ferramenta.
Talvez eles possam, porque assim, o XGNA também não era a nona maravilha do mundo, eles podem deixar você desenvolver código nativo pro 360, sei lá. Assim, a ferramenta em si não importa, mas quando eles matam, ao matar o XNA, eles mataram toda uma parte da rede deles, que é só de jogo em XNA, né? Isso que é a questão.
Eu entendo. Mas eu acho que, por exemplo, não vai ter... Minhas profetizações. Cada um pode falar a sua aí. Já tô mandando o gasto dos outros. Minha profetização é... A gente não vai ter coisas impressionantes. Algo tipo de você falar, tipo... O que tá acontecendo que é... Ah, Jonathan Blow aparecer e abraçar a Sony, dizendo, tipo, no caso, sei lá, aparecer uma developer, um desenvolvedor na Microsoft, você pensa, caramba, ele tá trabalhando com a Microsoft, ou, tipo, caramba, a Microsoft tá voltando pros indies, não acho que vai aparecer isso, e não acho que vai ter esses momentos.
Eu acho também, que eles devem trazer algum desenvolvedor pra falar, ah, esse cara aqui...
Tá... Não é, mas eu tô falando de impacto.
Mesmo o indie mesmo.
Então. Eu acho que não vai ter o mesmo impacto que o Jonathan Blow teve, na minha opinião, entendeu? De Jonathan Blow, porque o Jonathan Blow era associado muito ao Xbox e à Live.
O Brady saiu primeiro lá, né?
Não, saiu primeiro lá, mas... E também por ele ter aberto essa porta
pra de Microsoft. Eles vão levar o Genova Chain lá, que... Faliu a empresa.
Meio difícil.
Eles compraram a empresa dele agora que
faz. Não, mas o negócio do Jonathan Blow que ninguém comentou depois é que a Sony chegou primeiro pra ele, dizendo: ó, a gente tem um dev kit aqui, pronto. Você quer fazer o jogo pra nós? Vamos nessa.
Mas eu tava até vendo, acho que foi no Giant Bomb que eu ouvi isso. O cara falando da Pax, né? Que tinha gente da Sony lá falando com todos os indies e tal.
Sim, é.
Que a Microsoft não pode fazer isso porque eles não têm o... Eles ainda não anunciaram o console, né?
Então... Sim, o Adam Sessler fez uma entrevista com um cara, que eu não sei o que, da Sony, que foi na GDC, que era um cara só dessa parte de indies, que tava em todas as buffs da GDC e da PAX olhando, caramba, esse jogo não vai. Já fazendo pesquisa, já angariando, entendeu? Então, primeiro, não vai ter esse o Jonathan Blow, esse tipo de negócio, e também não vai ter coisas absurdas como a Blizzard voltando pros consoles.
Ah, mas aí pode ter um Diablo pro...
Não, eu não tô falando, eu tô falando...
Não vai ser surpresa, porque já tem...
É, eu tô falando em termos comparacionais, tá entendendo? Sim. Tipo, porque faz 20 anos que a Blizzard não faz nada pro console, ela veio pro PlayStation 3, e todo mundo que jogou diz que o Diablo 3, do PlayStation 3, é melhor do que a versão de PC.
Cara, só ele não exigir conexão constante, ele já fica melhor mesmo. Mas você pode ver que dá pra você notar que ele evoluiu pouco naquele trailer que passou, tá ligado? Que até...
Se não, o mais engraçado é o pessoal falar que você jogando, eu vi os vídeos da IGN, então, o pessoal dizendo que parece que o jogo foi feito pros consoles.
É, para o pessoal os poucos que testaram, eu vi o pessoal elogiando pra caramba a jogabilidade que tá sendo desenvolvida pro PS3, pra Diablo 3, tá ligado?
O Diablo. Diablo não é um jogo que não faz sentido estar no PC até hoje. Não faz sentido. Viu Baldur's Gate, Dark Alliance provando desde aquela época do Play 2 que jogo que nem Diablo é pra console.
Verdade.
Você
jogar? Eu já joguei esse jogo e tem que ser pra console mesmo, cara.
Champions of North, Champions Retro Arms. Aqui é um exemplo de por que foi uma coisa idiota fazer Diablo pra PC. Que aquela jogabilidade, não tem coisa mais fluida que aquilo, com o jogo que ele é Diablo.
Aquele jogo é perfeito, cara.
Então, acho que não vai ter esse tipo de surpresa, tipo, não dizendo que foi bom, a Blizzard aparecer, não dizendo que foi, tipo, ninguém esperava. E ninguém esperava naquele evento, tá entendendo? Porque aquele evento teve muita coisa que, tipo, e é E3, por isso que eu tô hype train na E3, que eu quero ver a Sony finalmente levantou e falou: jogos, games.
Eu acho que vai ter meia dúzia de jogos, sinceramente.
Eu não tô dizendo que ela vai falar, caramba, Last Guardian. Eu tô falando que ela vai mostrar o console pra mais um pouquinho, então, Gaikai vai funcionar.
Vai mostrar o Gran
Turismo. Ela vai mostrar tudo que a gente realmente tá na expectativa de saber,
fazer,
né?
Um live demo, fazer um live demo e no final, gente, vocês querem game? Que joguinho pra vocês? Ó, toma aqui pra nós, fazer um Uncharted aí.
Fazer um Uncharted pra nós.
Mas aí, esse tipo de coisa. No Xbox, você não sabe se eles vão rebater a Sony, se eles vão, sei lá, rebater a Nintendo. Você não sabe qual vai ser a política deles. Então, minhas duas profetizações são essas. Eles vão ter o apoio dos indies, mas não vai ser tão forte contra a Sony. E eles não vão ter coisas tão, tipo, uau, quanto um Diablo, a Blizzard saindo para um PS3. Sei lá, Diego, suas manginizações.
Cara, não sei. Passa aí pro próximo.
Zé?
Eu? Olha, pelo que eu vejo que a Microsoft está fazendo, eu não vejo que eles têm tantos problemas como o PlayStation 3 teve, para anunciar. Eles estão relativamente bem.
É, então, mas eu não quis falar, porque o que eu pensei aqui foi, eles vão ter que... Um monte de coisa que eles anunciarem já tem. Então, tipo, falar, ah, tem Netflix, foda-se, já tem Netflix em tudo que é canto.
É,
ah,
então,
tem esse tipo
que
de
eles
recurso.
Podem fazer.
Ou seja, falarem, ah, a live agora é de graça, foda-se, a PSN sempre foi, sei lá.
Exatamente.
É... Só... É, não, eu entendo o que o Jimmy
tá falando. Tem, por exemplo, a questão de terem matado o XNA, pode ter sido uma jogada pra voltar com algo agora.
É o que eu estava pensando aqui agora, se vocês me perguntassem, eu diria que eu acho que a Microsoft não matou o XNA à toa. Eu acredito que ela pode, eu posso estar errado, lógico, mas eu acredito que ela pode estar preparando algo que seja de repente até melhor do que o XNA para ser lançado juntamente com o novo Xbox. Porque, digamos, venhamos e convenhamos, cara, o XNA não era nenhuma maravilha não, velho.
É, de repente eles dão aí um... Agora a licença do Unity vai ser da... free para todo mundo pro Xbox.
É, eles podem fazer como a Nintendo fez, podem fazer parceria com a Unity e tornar essa uma plataforma.
Não, porque tem Unity para essas plataformas todas, só que a licença é cara e, tipo, para você desenvolver em Unity pro 360 ou para qualquer console, você tem que ter a licença de desenvolvimento do console.
Sim,
né,
sim,
então.
Mas não tinha isso para Nintendo também e recentemente.
Não, então, mas você tem que ser desenvolvedor da Nintendo.
Você tem que
licenciado
da Nintendo primeiro
isso,
pra pegar
isso. O caso do XNA é diferente porque você tendo um Xbox, você paga $100 e
às vezes,
roda
às vezes,
o seu jogo.
Xbox, né? Você pode desenvolver pra PC e tal.
Ah, sim, mas pra testar no Xbox e tal, você paga $100, roda o seu jogo nele e publica na loja. Eu acho que pra publicar nem paga nada, você só tem aquela taxinha de 30% da venda. Então é muito mais simples, mas de repente eles trazem alguma coisa assim. Ah, agora quem... O Unity gera uma build para Xbox de graça ou por $100 também, sei lá. Seria fantástico, porque, como a gente estava falando, o XNA não é uma ferramenta fantástica, é uma ferramenta boa, mas
você
ainda
precisa... XNA, mas ele não pode ser essa perfeição toda, mas é um dos melhores ainda, mesmo estar sendo descontinuado.
É, não, porque o problema do XNA é que ele é só código, então para desenvolver, ou você desenvolve... Geralmente você tem que fazer ferramenta em cima dele para desenvolver, né?
É meio questão de filosofia, porque tem gente que vê isso como vantagem, você é só uma framework e não um engine.
É, você tem mais liberdade, com certeza. Mas na hora de desenvolver o jogo em si, é muito mais trabalhoso, né? Então ou você vai desenvolver essas ferramentas, você vai pegar um monte de ferramenta e juntar ali, é muito mais trabalhoso para desenvolver o jogo em si. É claro que no Unity tem muita coisa que você quer fazer e você tem que dar a volta para fazer funcionar, porque você não tem essa liberdade toda.
Mas mesmo assim, o Unity, por ser, vamos dizer assim, uma IDE, né? Por ser uma engine gráfica com todas aquelas facilidades ali, ela ela por si só já se torna mais amigável do que o XNA. Quer dizer, a gente tá falando de desenvolvedores indies. Desenvolvendo indie não precisa ser necessariamente só, tipo, o pessoal que criou o Bastion, que é indie, mas você nem parece que é indie. Ou então o pessoal do Hotline Miami. Às vezes é só um carinha tentando fazer um projetinho pessoal e tal. E para esse tipo de desenvolvedor mais solitário, ou então para uma equipe realmente pequena, uma ferramenta que seja mais amigável faz bem mais sentido, sabe?
Sim, sim. Porque no mínimo você vai ter que conectar uns editores aí para fazer o teu jogo funcionar. Ou, tipo, você até pode fazer tudo sem editor, fazer tudo no código, mas é um inferno. Sim. Tipo, você pensa em montar um jogo assim.
Pô, com certeza.
Não é prático, né?
Jean, suas...
Não, tenho realmente muito a dizer, não. O que eu tinha mais a dizer era justamente sobre o XNA, sabe? Com relação ao Xbox em si, ao próximo Xbox, eu realmente não sei o que dizer, eu não sei o que esperar. Eu tô realmente esperando, agora que o anúncio ganhou data, né? Eu tô realmente esperando aí até o dia 21 pra ver no que é que dá.
Não vai acontecer, mas o que eu torço é que eles mantenham o controle, porque eu jogo no PC com o controle do Xbox.
Por favor,
E todos os jogos suportam esse controle, né? Então se eles mudarem, vai ser uma merda.
Eu só quero que eles mudem o direcional digital, que puta que pariu, velho. Jogar jogo de luta com esse direcional digital que tá agora.
Ah, vamos brigar, porque errado é você que joga o jogo de luta no direcional.
Pois é.
Caraca, né? Eu não consigo, velho, jogar no analógico, na boa.
Eu só queria dizer
sempre
que... Sempre
jogo de luta na coisinha, na boca.
Errado são vocês que jogam jogos de luta.
notícia, mas não sei se vocês vão gostar tanto dessa notícia.
Manda aí.
Vamos. Xbox Pizza.
É o quê?
Xbox Pizza.
Pizza?
Ah, é, eu vi todo mundo falando isso, que você pode pedir pizza pelo Xbox.
Ah, tá.
Eu
achava que era o nome do novo console.
De certo. Ah, não, outro, esquece. Você, caramba, cara, vocês viram? Isso é incrível. Existe um jogo de iOS que, putz, agora realmente me desculpem porque eu lembrei disso agora. Existe um jogo de iOS que acho que é da Namco Bandai, que eles estão distribuindo, que vai ser um, tipo uma série de 3 jogos, onde ele custa, a singela bagatela de $54. Um jogo de iOS.
Um jogo móvel, né, cara? Agora, que jogo, cara, será esse?
Tem que ver o jogo, né? Porque o XCOM vai sair pro iOS e vai ter preço completo, né?
Também?
Eles não anunciaram o valor. E não se esqueça do... Mas eles disseram que vai ser um preço de jogo completo. Eu chuto que deve ser, sei lá, $30.
É, não se esqueça da Square Enix e seus Final Fantasy, seus ports de Final Fantasy pra iOS e Android, cada um custando $30.
Vocês viram o...
Mas o nome é Idol Master Shiny Festa, que tem 3 jogos: Harmonic Score, Melodic Disc e Rhythm Record. Cada um pela singela bagatela de $55, $54.99. Se você quiser comprar os 3, você vai ter que pagar $164.97 por 3 jogos de iOS.
Pra você, Ives, que não manja de Idol Master, vai vender de qualquer jeito.
Eu sei. Não, eu sei que vai, mas essa é a Namco Bandai sabendo muito como funciona o mercado mobile.
É, então, se vai vender, se é uma franquia aí que...
Não sei o que você tá falando só na Namco Bandai, porque a Square também tem um histórico de fazer isso.
Não, né? Não, mas, Zé, eu entendo que a Square é burra e que vende $20. Beleza, vende, beleza. Mas, R$54
é uma... Empresas japonesas mobile geralmente fazem isso.
Agora...
Sério? Tipo,
isso é mais do que a gente iOS? Pensa, é isso que você tá falando?
Sim, Ives, naquele momento que você tá falando no mercado japonês e falou que mobile vende muito lá, inclusive mobile também tem esse preço lá.
Cara...
Pra eles não é surpresa, pra eles normal.
Não, enfim, cara, por isso que eu nunca vou entender esse porra.
mas também não é tão estranho assim não, porque aqui o cara vende o jogo por $1... E você mal consegue jogar aquele jogo que saiu pela EA agora de corrida.
É, o Real Racing 3.
$600, sei lá, de DLC.
Nem DLC, então, cara. É microtransação mesmo. Cara.
É microtransação,
Porque é justamente isso, porque você vê... Pronto, tá descoberta a resposta aí pra questão. Porque o pessoal no Japão faz esses jogos, e os jogos são caros, mas são jogos de fato completos. Não é o tipo de jogo que você vai jogar e depois vai ficar... O jogo vai ficar te empurrando coisas pra você comprar, pra você continuar a jogar. Não é uma parada pay to win. É um jogo tradicional, normal, só que rodando no celular ou no tablet. Então, beleza, existem jogos desse tipo no Ocidente? Sim, existem. Mas é muito difícil você encontrar um jogo assim de qualidade que custe $2-3, tá ligado? Como a gente tá acostumado a pagar aqui.
Vocês viram um post do pessoal que fez o Dust Force falando do...
Não, eu vi todo mundo comentando, mas eu não cheguei a ler, cara.
Das vendas?
É, das vendas. Pô, um post muito bom, assim, eles falam, detalham direitinho o quanto que o jogo vendeu no Steam e o quanto que as promoções do Steam e o Humble Bundle, né, influenciaram nas vendas dele.
Eu vou dizer pra vocês que Dust Force é um joguinho muito bacana, muito legal, eu gostei muito do conceito, mas eu não sei por que eu não joguei muito ele.
É, eu também não curti muito não, eu comprei...
Não,
num,
eu gostei,
num
é que tal, tá, eu gostei.
Eu achei a ideia legal, mas eu não joguei muito.
Eu tenho uma estranha habilidade de comprar. Eu tenho uma estranha habilidade de comprar jogos que eu não conheço no lançamento.
Deles. A gente sabe. Engraçado tu comentar isso, que você tem toda aquele romantização de tipo, pra um developer ele jogar seu jogo, é bacana porque ele é jogador, mas do ponto de vista industrial. Se você jogou 5 ou 6 horas, dane-se, você comprou o jogo.
Exatamente, ele já tá com seu dinheiro no bolso. Não interessa se você jogou 3 horas ou 10 minutos.
É que nem jogo de iOS. Ele tá pouco suportado se você passar 30 ou 50 horas jogando jogo de iOS. A partir do momento que você clicou, comprou $99, beleza. Já. Um beijo, um abraço, obrigado pelos peixes, entendeu?
Mas aí, só pra explicar bem resumidamente, ele fala, né, quanto que eles investiram no jogo. Foi, acho que 100 e poucos mil, sei lá.
150.
Que foi o tempo que, na verdade, eles dividiram uma grana como fosse um salário entre os desenvolvedores para eles sobreviverem enquanto desenvolviam o jogo, né? E aí ele fala, né, que eles queriam lucrar, reaver os 150, né, para garantir que eles iam poder produzir o próximo jogo. E aí ele mostra vários gráficos, assim, de depois de 7 dias quanto que o jogo vendeu, depois de 30 dias e tal, e número de vendas por dia, como vai caindo e tal. E é legal que o gráfico tem um pico gigantesco quando tem aquelas promoções, né, do Steam. E, tipo, é muito interessante. Ele fala também das deduções, né? Tipo, ele recebe, sei lá, $500 mil e tem que deduzir não sei quanto de imposto, não sei quanto de gasto com a empresa e tal. E quanto que no final sobra líquido pra todo mundo, assim, pra quem gosta desse lado de jogos e tal, quer mexer com o desenvolvimento de jogos, é um texto bem interessante, assim, pra entender que, tipo, não é porque o jogo vendeu muito que às vezes o cara vai realmente ter muita grana, né?
Mano, no final eles saíram bem, saíram com 3 vezes bem, que entraram. Triplicaram o dinheiro.
Que foi justamente quando começou a ter tanta promoção do Steam, né, de loucura de meio de semana e depois o Humble Bundle, né?
Então, isso aí só me lembrou, não sei porquê, mas de que maneiras interessantes de que as pessoas não pensam, mas que vende, que eu lembrei de que um jogo indie qualquer, não lembro, que ele tava na homepage do Pirate Bay. Não sei se pra vocês aí que são os pirateiros aí, em que teve na
acesso no dia.
Pirate Bay um tempo atrás, um jogo indie, beleza. Em que aí acho que foi o Kotaku que entrevistou esses caras e falou que foi um dos maiores retornos.
Foi um dos maiores sucessos que eles já tiveram, a respeito. Porque os caras simplesmente.
Maior sucesso porque eles pagaram $5. Foi quase de graça para eles a advertise do Pirate Bay e eles ganharam um bom dinheiro, um bom retorno. Então, tipo, não é você filosofar em cima disso, tá? Mas é interessante você ver esse tipo de coisa, tipo, assistindo, tipo, caramba, pirateiro, e eles conseguiram arrancar dinheiro de um pessoal que é categorizado como um bando de pirateiro safado.
Exatamente, o povo que a indústria geralmente trata como criminoso. Ah, você é um criminoso, você tá roubando propriedade, você não merece respeito. Não. O que acontece, cara, é uma coisa muito simples. Os desenvolvedores desse jogo trataram os usuários de jogos piratas com respeito. Que é uma coisa bem simples. Eu me lembro que teve um caso de um desenvolvedor de um jogo que era famoso na época, agora eu não vou lembrar o nome.
Hotline Miami.
Oi?
Hotline Miami.
Não foi Hotline Miami, foi um caso mais antigo ainda. Que o cara simplesmente chegou lá nos fóruns do Pirate Bay e simplesmente perguntou aos caras. Chegou, conversou com os caras na boa e perguntou a eles por que eles pirateavam o jogo dele. E aí a galera começou a falar, dar feedback de boa, eu piratei o seu jogo por causa disso, isso e isso, se fosse mais barato eu compraria, se ele fosse assim, assim, assado eu compraria, tereréu. E aí o cara estreitou os laços com esse pessoal. E aí o que aconteceu? Depois de um tempo ele divulgou na imprensa que esse feedback foi positivo a ponto das vendas aumentarem. Quer dizer, a galera lá que antes pirateava o jogo viu que...
Ah, só porque ele foi lá conversar com o pessoal.
Exatamente, só porque ele foi lá conversar com o pessoal. Em vez de um desenvolvedor qualquer, de uma publisher qualquer, falar merda e dizer que os caras são pirateiros e não querem saber de comprar jogo original, não. Eles foram tentar ouvir os caras, né? E o pessoal lá gostou dessa atitude deles e, bom, esse jogo dessa vez eu vou comprar, porque eu, no fim das contas eu já pirateei, eu sei como o jogo é, eu gostei do jogo, vou lá dar dinheiro pro cara porque ele merece. Quer dizer...
Isso até tem uma própria lição para os designers de tipo.
Desçam do pedestal, coisa, né, cara? Coisa,
não, é, uma coisa mais importante é você conversar, você ter esse feedback dos fãs. Não importa se eles acham o jogo ruim ou não. Tipo, se o jogo tá sendo um cocô, você vai lá num fórum, alguma coisa, e fala assim, ô, oh, então, por que o jogo é ruim mesmo? Me ajudem pra ele próprio. Pensar, né? Podia mudar isso.
Por que vocês acham que meu jogo é ruim e o que eu preciso melhorar? Por favor, falem. Eles vão lá e falam.
Não, eu acho que isso é não só pra designer, mas até próprio
pra publisher, pra todo mundo é importante isso.
Pra jornalistas mesmo, publisher, qualquer mundo, esse feedback de conversar e saber a opinião do pessoal sobre isso e moldar o seu trabalho em cima disso. É interessante. E até próprio Hotline Miami, eu não tenho nenhuma sombra de dúvida que ele vendeu o que ele vendeu, parte dele, porque o Cactus foi lá no Pirate Bay e falou: então, vocês têm que atualizar o arquivo aí, porque esse arquivo tá aí, tá com os bugs, e façam isso porque eu não quero que as pessoas joguem meu jogo bugado, uhum. Entendeu? Então, só esse tipo de comentário. As pessoas já viram, caramba, esse cara...
Esse aqui, né? Cara é brother, vou comprar o jogo dele.
Esse Phil Fish, ele e outros, até comentando, se você quer piratear o nosso jogo, vai em frente.
O Edmund Macmillan, frente, cara, porque... lembra que ele deu entrevista pro Select, que ele falou?
Sim. Ah, eu não vou lembrar, cara, mas eu não, acho que na época que eu fiz 5 perguntas pra eles, que ele disse que... basicamente isso, que eu perguntei qual mensagem que vocês querem da Brasil. Eu sei que pra ir de vocês é louco pirataria, mas se você não tem dinheiro e você quer jogar no jogo, vai.
É, ele falou isso, ele falou lá na entrevista, nós compreendemos que o mercado de games aí no Brasil é uma merda, e nós compreendemos os motivos de vocês piratearem, e eu lhes dou autorização pra vocês piratearem o meu jogo à vontade, cara. Eu aplaudi a atitude desse cara de pé, na boa.
É porque... Tá, ele não tá ganhando, beleza, isso não vou não, dizer que caramba...
Isso é óbvio, isso não precisa nem ser dito, cara, claro que ele tá deixando ganhar o dinheiro dele, mas...
É interessante você ver que isso vai dar mais...
Ele não pensou no seu público apenas como números numa
folha de... Então, sim, mas isso também é pro próprio cara não se sentir culpado de... Caramba, eu tô roubando a parada. Ou até mesmo de propagar. Porque se o cara tá pirateando, tá, ele tá deixando de dar o esforço dele. Mas
bem assim, ou mal tá sendo
ele tá jogando, né? Ele tá jogando, ele tá gostando, ele tá se divertindo, tá apreciando aquela parada que provavelmente ele vai comentar com um amigo fulano e vai propagando essa ideia.
Com entendeu? Certeza.
Por um lado, a pirataria tem esse lado de falta de dinheiro, mas essa propagação e tal até que voltando no Giant Bomb mais uma vez, ó, já veja você. eu tava ouvindo o podcast deles
depois do FEG, sou eu
antes da Zé me ajuda aí se você escuta da sessão nessa época. Que antes da E3, antes da Sony ou depois da Sony no evento, o Patrick Kleppel comentou que a gente está chegando num ponto onde uma das poucas coisas que vai propagar essa cultura de videogames vai ser a pirataria.
Ah, não, mas você diz jogos antigos, né?
É.
Porque os jogos não têm suporte aos jogos das gerações passadas, né?
Então, é, exatamente. A pirataria ajuda. Isso já acontece desde sempre, porque a pirataria, bem ou mal, ela já contribui para que o legado dos games se mantenha, continue existindo.
Emulador,
porque tem esse. Exatamente, emulação e tudo mais. Porque muita gente se questiona com o advento, com o crescimento cada vez mais acelerado da distribuição digital. Muita gente se pergunta se determinados conteúdos de jogos, ou mesmo se jogos inteiros, um dia vão deixar de existir depois que determinados serviços deixarem de existir. Eu gosto da Valve pra caramba, mas venhamos e convenhamos, ela é uma empresa como qualquer outra, um dia ela pode acabar, tá ligado? E aí, se isso acontecer, o que é que vai acontecer de determinados jogos, DLCs de jogos, se eles não forem armazenados?
Eu não sei, esse argumento, eu vi esse argumento, eu sei que foi comentou que, tipo, a Xbox Live original acabou, beleza. Mas imagina se a nova Xbox Live acaba, e até mesmo a PSN, como é que eu vou fazer com meus jogos?
Que eles deixaram muito claro, evaporar, tá ligado?
E a própria Steam, velho, a Steam é um serviço ótimo, teve seus problemas, mas é uma parada bem à frente do seu tempo mesmo. Só que imagina que a gente vai chegar num tempo em que acaba a Steam, todos os meus jogos, todas as minhas conquistas, os amigos que eu fiz pela Steam, esse tipo de coisa. Vai
pro caralho, meu amigo. Eu tenho
a realidade,
eu tenho minha coleção do Steam, eu tenho 110 jogos. Eu não tenho 110 jogos, na verdade. Eu tenho autorização, eu tenho acesso
jogar
aos jogos. O dia que o Steam morrer, acabou isso, velho.
Aí, esse tipo de questão, como você vai chegando essa próxima nova geração, assim, e tal, é treta louco. Então esse negócio da propagação em termos de que novos os emuladores já fazem isso, né? Tipo, eu posso simplesmente pegar um emulador, baixar um jogo do Super Nintendo, do Mega Drive, etc, jogando, tá, me divertir, perder. Tem aquela coisa que a imersão vai ser diferente, os controles, tem isso, tem, mas você vai acabar desfrutando o mesmo jogo.
Sim, com certeza. Não, mas daí é mais papo de colecionador que gosta, que faz questão de ter um console e tudo bem. Claro, isso é uma forma de você conservar.
Não, mas eu tô falando que tem alguns jogos. Fala, Zé.
Já falei. O futuro são caixinhas com código para download.
Que você vai na loja e
cara, não fala isso. Isso é uma ideia muito imbecil, você ter um código para download de um jogo que é só pra baixar. Então, por que você tem jogo do
3DS? Sabe pra que você vai querer a caixinha?
Tem jogo do 3DS que você não pode, que é porque eles vendem pra você baixar, mas você não pode comprar pelo eShop, você tem que ir na loja comprar o código pra baixar.
Isso é muito imbecilidade.
Estou falando do código, estou falando da caixinha. Você ter a caixinha bonita na sua estante sem precisar ter a mídia que pode se perder.
Não é ideia tão estúpida, after all.
Não é estúpida. É uma maneira de você ter as coisas bonitas na sua estante como você quer, sem ser idiota de ter uma mídia que pode se mover. Não,
Zé, eu vou dar uma ideia de visionário, anotem todos e pode comprar minha ideia aí. Você compra um jogo digital, você dá o endereço da sua casa para eles enviarem a caixinha para você. Bom, você comprou o seu jogo, tá aqui no seu computador, você pode jogar no Super Nintendo se quiser também, e vou mandar a caixinha para você para casa. Pronto. Acabou. Acabou, gente.
Detalhe, a Valve quase já faz isso, porque lembre-se que o Steam tem o recurso de backup, então você compra o jogo por download e compra, mas você pode clicar lá, dois cliques num comando lá e você cria um instaladorzinho do jogo e você guarda, você grava no CD, você guarda no seu HD, você faz o que você quiser. Não é muito plataforma, vai funcionar só no PC, mas já é alguma coisa.
Mas eu tô falando só de, tipo, ter essa integração do digital, sei lá, quem sabe a Sony lança uma PC no meu computador, já deve ter, enfim. Mas como eu posso jogar no meu computador ou jogar no meu PlayStation 3, ou sei lá, eu compro meu jogo pelo PlayStation 3 e recebo a caixinha, ou tem a opção de receber a caixinha.
Mas cara, isso nunca vai acontecer, cara, porque
eles te dão, não querem deixar. Eles te dão uma imagem em alta resolução, você imprime e bota numa caixinha de DVD que você compra na Americanas.
Mas eu até escrevi um texto para um site aí, o Facol, que eu não sei mais falar, porque eu sou preguiçoso, que eu falei...
Fala a verdade, você foi mandado embora por justa causa.
Não, porque eu realmente esqueci de escrever texto para lá. Aí eu Eu falei, o cara não falou mais comigo, mas enfim. Não importa. Eu falei sobre como eu criei esse apreço por caixinhas de videogame. Meio que, assim, eu tenho uma conexão especial com elas. Tipo, dane-se se a caixinha
não
tem mono ou não. Mas simplesmente por eu não ter o costume de comprar muitos jogos. Eu sou daquele cara que, você sabe, eu sou aquele cara que joga os jogos mil anos depois. Ou muito tempo depois. Eu nunca, são poucos jogos que eu jogo na época. Sabe? Tipo,
você não é o mundo. Tipo de cara que compra jogo no lançamento, é isso?
Eu também. Eu também tenho poucos jogos.
Eu não sei qual foi a última vez que eu ouvi falar que o Ives comprou um jogo. Eu não lembro quando foi isso.
Foi o Ives joga muito, com muita frequência os jogos que ele já tem. Ele não fica comprando jogo direto.
Pois é, eu queria realmente comprar um jogo direto, mas não.
Enquanto não pode, dá.
Né? Não dá. Então, quando não dá, eu meio que apreço. Quando eu compro videogame, é um tipo uma festa. E aí eu guardo com carinho essas caixinhas
de videogame. Mas fala a verdade, as caixinhas dos consoles são feias. O mais bonito que tem, são o quê? DS, 3DS, PS.
Bonitas e funcionais, cara. Porque é exatamente o mesmo tamanho de uma caixa de CD que você
guarda. A do PSP. A do DS eu concordo de ser bonitinha. A do PSP eu acho bizarra.
A do PSP, cara, a do PSP não cabe em lugar nenhum, velho. É esquisito demais aquilo. Você...
Eu vi a do PSP, do Valkyrie Profile, que coisa bonita.
Não, por isso que eu gosto de ter essas caixinhas e tal. E até as capas dela, algumas capas de games atuais, tipo, horrendas. Mas é maneiro você ter.
Vai me diga uma capa bonita de um jogo de console.
Bonita, não sei.
Bonita que harmoniza com a cor da caixa, que é uma coisa bonita de se ver.
Não, a capa do Dark Souls é maneiro.
Vou dar um exemplo aqui antiguinho que vai se encaixar perfeitamente com o que você tá pedindo, Zé.
Red Dead Redemption, a capa maneira.
A caixa de Ico, caixa da versão europeia de Ico, é perfeita, é sublime.
A capa do Portal 2, que eu tenho, tô falando. Então, são capas de...
A capa do Game of the Year do Arkham City.
Não.
O que é aquilo,
do Arkham City. Cara, é sério. Eu vou comprar esse jogo. E vou falar pro meu professor de design. Olha que lindo, professor, isso aqui. Ele vai ter um ataque do coração.
Ele vai ter um derrame na hora, quando ele bater o olho.
Não, mas a capa, por exemplo, a capa do Spec Ops Line também, pô. Essas capas são boas.
De Spec Ops, que é só um soldadinho?
É, um soldado com o rifle pra cima e a areia assim e tal.
Porque assim, depois que você entende o propósito do jogo, você vê que a capa ser daquele jeito faz todo sentido do mundo, né? Porque ela contribui pra enganar o jogador e mostrar que o jogo não é só aquilo que...
Não, ela contribui pra fazer o jogo vender mais, né? Enganar o jogador eu até concordo, mas não é pra mostrar que o jogo não é só isso, é pra vender mais, né?
Não, aí você tá botando mesmo o nível da capa do BioShock Infinite, que é totalmente diferente.
Eu acho que as duas estão no mesmo barco,
cara. De BioShock Infinite é uma coisa ridícula, se ia ser.
Eu não vejo capas porque eu só tenho comprado o jogo no PC, mas eu acho
aí
que
as duas. Aí eu vejo as imagenzinhas no Steam da página. Esse foi o SelectCast, nós voltamos aqui um pouquinho sem assunto, então tivemos esse papo livre aqui. Comentem no selectgame.com.br, deixem seus recados aí no nosso Twitter, @selectgame e tudo mais.
A gente é do Rue, ruerue.com.br, acessa nós lá.
Estão trabalhando aqui de graça, então vão lá, por favor.
Pois é, a gente
faça tá o seu aqui, jabais aí.
Sim. A gente tá aqui sem pagar, a gente tá aqui na má vontade.
Peraí, como assim sem pagar? Vocês não pagaram, não?
Pô, tá aqui? Os dois agora.
Eu exijo meus R$500 de volta. Aí, ó, eu disse que o Sidecast vale R$500, viu? Então vocês têm que me dar dinheiro depois. Aí, então, a gente escreve lá no Rue Rue. Eu escrevo, o Zé não faz nada, mas...
É, eu sou só o mestre do áudio da internet, do Rue.
Não, o Zé agora...
O Zé é o que não faz mais streaming. Que o cara assistir.
Olha, até inclusive eu tenho que reclamar, porque ia ter stream
esse sábado. Gente, vamos só terminar o papo, depois a gente fala outro papo.
Não, vai.
Até a próxima, a galera. A gente tá ruim. Até o próximo SelectCast.
Então até a próxima. Oi, tchau.
A gente ruizou o cast.